Falando de Livros.
São 9 horas e 18 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e a gente está de volta com o Universo Literário aí desta terça-feira, hoje dia 11 de agosto, lembrando a você que seguimos juntos até as 10 horas. Ao andar de ônibus, você já se deparou com aqueles pequenos textos de ciência e literatura pendurados lá nas cadeiras do veículo? Já, com certeza, né? Então, eles fazem parte do projeto Ciência para Todos e Leitura para Todos, realizados em conjunto aí com a Universidade Federal de Minas Gerais. A Biblioteca Central da UFMG está expondo esses trabalhos em comemoração aos 4 anos de parceria entre as duas iniciativas. Quem está coordenando a exposição é a professora Dilane Vilas Boas. Ela é professora de Genética da Biologia Geral da UFMG e responsável pelo projeto Ciência no Ar, que engloba o Ciência para Todos. E você já deve conhecê-la, porque ela também é colaboradora aqui na Rádio FMG Educativa. Com certeza você já escutou a voz dela e é com ela que nós conversamos agora. Bom dia, Dilane.
Bom dia, Michele.
Tudo bom?
Tudo ótimo.
Prazer falar com você na UFMG Educativa de novo.
Pois é, nós estamos aí na rádio de novo, que é um lugar especial para mim.
Com certeza, tantos anos colaborando, né, presente na história da rádio, 10 anos, né, Adilane?
10 anos.
E lá vamos nós, né, colega?
É.
Adilane, conta pra gente um pouco, por favor, sobre os projetos, o Ciência para Todos e Leitura para Todos, e de que forma eles ajudam a divulgar a ciência e promover a leitura.
Olha, o Ciência para Todos, por incrível que pareça, ele começou com a rádio. Porque o meu trabalho de divulgação científica, que começou há 10 anos, na Onda da Vida, a gente tinha vontade de fazer com que os textos fossem disponíveis para a população em geral, que não ficasse só, no rádio ou na internet. Uhum. E quando me deparei com os textos do Leitura para Todos nos ônibus de Belo Horizonte, eu sempre achei aquilo uma ideia maravilhosa. Uhum. E com o tempo eu falei, vou ter que achar quem que é responsável por esse projeto para ver se gosta da ideia da ciência também estar junto com os textos de literatura. E, né, a gente vai conversando com um e com o outro, até que eu cheguei para saber que a Maria Antonieta Pereira era responsável, e ela era professora da Letras, tinha aposentado há pouco tempo, e quando eu a procurei, ela adorou a ideia, né, que ela também acredita que a ciência faz parte da nossa cultura e que ela deve ser usada para as pessoas aprenderem, para poder ter experiências assim de saber escolher melhor o que é bom para elas ou não. Uhum. E daí que começou essa história. Uhum. Né?
E quem que escreve esses textos, Adilane, e quem os seleciona?
Olha, vou falar da parte de Ciência para Todos, uhum, e a Leitura para Todos, a Antonieta, que vem há mais de 10 anos fazendo essa parte. Né? Então, ela, no princípio, ela selecionou todos os autores que podiam ser publicados. Ela teve permissão de autores como Afonso Romano de Santana, uhum, para também publicar. E depois de um tempo, as pessoas começaram a mandar seus próprios textos. Né? Então, hoje tem uma mistura muito grande, então tem muitos usuários de ônibus que mandam textos para, uhum, a parte de literatura. No Ciência para Todos, a gente começou colocando os textos que tinham ido para o rádio, tinham sido escritos para o rádio, pelos nossos bolsistas, que aí é bolsista de vários cursos, né? Uhum. Desde o início, a gente teve aluno das ciências biológicas, da farmácia, da medicina, aí veio gente da letras, veio gente da biblioteconomia, então é uma mistura da comunicação. Então a gente tem todos esses bolsistas que escreveram textos de ciência e com o tempo a gente foi escolhendo o que a gente achava mais adequado, que tinha a ver com o cotidiano das pessoas, né, que vale a pena responder. Uhum, né? Uhum. E tem muitos desses textos na Onda da Vida, eles são baseados nas pesquisas feitas no próprio Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Então, é muita coisa que é de pesquisa de ponta e que a gente tenta explicar de uma forma que as pessoas possam compreender bem.
Né? Entendi. E por que que vocês decidiram, o que que motivou, né, a exposição dos trabalhos aqui na biblioteca? É um volume muito grande, a qualidade dos textos é inegável, né, Adilane?
Ah, que bom que você pensa assim. A gente completou agora, né, 4 anos dessa parceria e foram 10 etapas, né? 10 etapas para a gente significa que nós fizemos 10 impressões de textos diferentes, e fomos às garagens dos ônibus colocá-los numa madrugada de sexta para sábado.
Olha que legal.
Então, nesses 4 anos, a gente fez esse trabalho todo com voluntários da UFMG, né, muitos estudantes, algumas pessoas da comunidade também. E a gente pensou que era uma hora interessante, né? Uhum. São 10 etapas, 4 anos, e a gente está atualmente com uma estagiária da biblioteconomia, e ela teve a ideia de fazer em uma biblioteca, né, porque tem tudo a ver com a leitura. E aí a gente procurou, né, ela foi pessoalmente na biblioteca central, conversou com as bibliotecárias por lá, e elas adoraram a ideia, né, de ser na biblioteca essa exposição. Então lá a gente tem amostras, assim, de todas as etapas, né, o que é interessante é isso, a gente consegue ver como que o projeto mudou, né. No início a gente tinha um projeto gráfico que era de 4 cores, hoje é tudo muito colorido, no início os textos eram um pouco maiores, e a gente, quando vai conversando com os leitores, né, muitos achavam que os textos eram grandes demais, né, a gente não achava, mas... A gente acabou diminuindo um pouco os textos, né, para aquele momento ali, a letra ficar maior, né, que isso é muito importante. E então, hoje os textos são ilustrados, a gente começou a fazer isso há 2 anos, com um aluno da Belas Artes, né, da Artes Visuais, e a gente acha que a ilustração deu um toque, né, assim, muito legal, nos nossos textos de ciência.
Você acredita que a experiência, você falou do pessoal falando do texto é longo, a gente tem que levar em consideração também o período que a pessoa fica no ônibus, se vai dar tempo dela ler todo o texto, né? Você acredita que essa experiência de ler esses textos no ônibus é diferente de lê-los em uma exposição?
Ah, eu acho
ali
que
com
sim.
Calma, analisando.
A pessoa, quando vai numa exposição, ela tá ali para isso, ela vai pular de um para o outro, né? Eu sei que tem muita gente que pula de banco, a gente ouve falar mesmo, né?
Sai do sol, né?
E vai atrás do texto, tá? Que eu não li ainda. Muita gente, né, nas nossas entrevistas falam isso. Na exposição, eles estão pendurados numa cortina, né, fazendo, mostrando essa evolução, né, durante os anos, e elas também estão pendurada sobre as mesas de estudo, porque a exposição se passa em um dos salões de estudos lá da biblioteca. Então, acima de cada mesa, eles estão pendurados, né, 2 textos de fases diferentes. Então, a pessoa, né, o usuário da biblioteca vai poder ver isso aos poucos também, né? Porque a exposição vai ficar lá durante quase 6 meses, então a pessoa tem experiência de ler os textos, aos poucos também. E a gente montou lá uma simulação de um ônibus, que está muito legal.
Ah, que
também.
Legal!
A gente conseguiu emprestado uns ônibus, uns assentos antigos de uma empresa, e a gente montou lá do jeitinho que a gente faz dentro dos ônibus.
Tem aquele balançadinho?
Tem balançado, né? Tá fácil de ler, né?
São 9h27, bom dia, você está no Universo Literário, eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com a professora de Genética da Biologia Geral da UFMG e responsável pela exposição dos projetos Ciência para Todos e Leitura para Todos aqui na Biblioteca Central da Federal, Adilane Vilas Boas. Adilane, o material sobre ciência, ele é muito bacana, exposto em uma biblioteca, ciência também é literatura?
Olha, é uma coisa interessante, porque nos primeiros, as primeiras entrevistas que a gente fez, nós estávamos curiosos de saber se o usuário, ele ia aceitar bem esses textos de ciência, porque é um gênero diferente, é uma narrativa, né? A ciência tem um monte de termos que, às vezes, podem ser difíceis, a gente tenta não colocar muito isso, e quando coloca algum termo diferente, a gente tenta explicar. Mas a gente tinha curiosidade de saber como é que eles estavam sendo aceitos. Então, a gente pôs uma questão que era a preferência do leitor. Se ele preferia poesia, se preferia prosa, se preferia os textos de ciência. E a gente ficou surpresa de saber que era bem dividido as opiniões. A pessoa podia marcar até mais de um, e a gente não via muita diferença da preferência para a ciência ou para a poesia ou prosa, né? Então, eu acho que, de certa maneira, é leitura, né? Eu acho que o nível de leitura do nosso país ainda é tão baixo que eu acho que qualquer coisa é bom.
Sem dúvida. Agora, você é cientista, consumidora de literatura. Como é que você entende esse diálogo entre essas duas linguagens? Você está falando de alguns termos técnicos que, para nós, leigos, é um pouco inacessível. Essa transformação que você falou para um diálogo mais... mais próximo da nossa realidade, né? Esse diálogo entre essas duas linguagens. É difícil na hora da produção do texto? O cientista, você enquanto cientista, aí você vai produzir um texto para o ciência ali, pro ficar no ônibus, então, que é o Ciência para Todos. Você, na hora de produzir esse texto, como é que você pensa? Não, esse termo tem um termo tal? Não, eu vou trazer esse... Não, essa literatura está um pouco difícil. Como é que é a sua linha de raciocínio?
Eu acho que isso é de uma prática, viu, Michelle? Claro que tem pessoas que têm o dom, que foram criados, né, no ambiente que propiciou a escrever bem literatura. Depois eu até quero falar sobre isso, né, essa relação do cientista com a poesia. Mas a gente tem uma formação, né, a ciência, ela é muito seca. Né, a gente, tipo, eu lembro que quando eu aprendi a fazer minhas composições, depois as redações, né, durante a minha vida escolar, quando eu cheguei na universidade, eu tive que cortar muito dos adjetivos, né? A ciência faz a gente ser mais objetiva. A linguagem que a gente escreve na ciência, ela não é na voz. Eu não escrevo, né? É muito raro escrever na primeira pessoa, né? Então é muito impessoal, né? E aí depois a gente pensa, puxa vida, eu aprendi a escrever desse jeito, porque a ciência é assim, né? Com todos os termos, né? A gente não usa muitos adjetivos, né? Sim. Mais seco, e aí a gente tem que ir para o outro lado para atingir outro público. Né? Então, é um esforço grande que a gente tem que fazer e prática, né? Porque depois que você começa a escrever, você fala, ah, tá bom, eu tenho que lembrar que eu não posso falar disso aqui sem explicar, sem colocar um parênteses, sem colocar entre vírgulas, né? E uma linguagem mais que chegue mais junto do coração da pessoa também. Tá. Né? Eu acho que o dia a dia, trazer essa questão do dia a dia, e aí você chama o seu leitor para dentro do texto.
Sim. Agora, dessa maneira. Vou aproveitar que você me deu a deixa da relação da cientista, da ciência com a poesia.
Pois é, a gente tinha uma vontade muito grande de mostrar alguns trabalhos de colegas que eu sabia que escreviam poesia. Então, se não me engano, foi 2012, eu fiz uma chamada dentro do meu instituto para aqueles colegas que tinham textos de poesia ter a oportunidade de mostrar no Ciência para Todos. Então, eu e a Antonieta recolhemos esses textos, escolhemos os melhores, e a gente fez uma série que chamou Cientistas Poetas, dentro do Leitura para Todos. Então, tinha ciência dos dois lados. E foi uma experiência muito legal, assim, tem textos muito, né, poesias lindas que foram escritas ali. Eu, a Antonieta, né, sendo da área, ela aprovou. Então, eu acredito, né, que eles são realmente de qualidade. Agora, uma coisa que para mim foi importante nesse sentido é mostrar que o cientista é uma pessoa qualquer.
Comum, né? Como outra qualquer.
Que teve uma formação para ser cientista, mas que eles estão aí, né, entre nós. Acho que isso é uma questão que eu levo muito em conta nesse trabalho de divulgação científica, que eu acho que as pessoas não sabem quem são os cientistas.
É. Né? Então, fica muito distante, Dana. Aí falando como uma pessoa assim, normal, uma cidadã, você, é como se cientista, a gente já imagina uma coisa distante. Como é que eu vou conversar com ele? Será que eu tenho? Nossa, mas o que ele tem a me dizer? Será que eu vou entender?
Tem um estereótipo, né, que a gente sabe, né?
Eu fico cheia de dedos. Confesso a você. Assim, você porque já é da família UFMG Educativa. Mas é distante, isso é bom que aproxima. E é importante que a gente, público, saiba o que vocês produzem, que é pra gente também.
Exatamente, né?
Entendeu? Então,
eu acho que... E outra coisa que foi interessante é que eu acho que as pessoas, né, os próprios cientistas, sentem falta de estarem mais perto da arte, mais perto da arte. Porque quando a série foi, né, pros ônibus, que teve um pouco de publicidade, a quantidade de e-mail que a gente trocou na lista de professores foi muito grande. E assim, as pessoas falando, olha que bom que o nosso instituto tem esse lado humano, esse lado de arte, né? Realmente tocou as pessoas. Porque a ciência é difícil, né? Assim,
é
a gente tem que... É muito trabalho, é muita competição, né? É muita exigência.
É.
E a gente vive nesse mundo, né? De fazer tudo isso. Mas arte... A gente não vive sem ela, né?
Não é jeito nenhum, é. Maravilha. Adilane Vilas Boas, é sempre um prazer inenarrável conversar com você aqui na UFMG Educativa. Venha nos visitar aquele cafezinho tradicional na parte da manhã, por favor. Sucesso pela exposição, para a exposição. Parabéns, esse trabalho
Obrigada.
É sensacional. É um serviço social que vocês fazem, incentivando a leitura através de um conteúdo científico muito bacana. Parabéns, microfone aqui sempre aberto para vocês, viu?
Muito obrigada, eu sempre agradeço a Rádio UFMG por ter virado a minha vida nesse caminho.
Maravilha. Um
abraço.
Beijo grande, um bom dia para você, viu?
Abraço a todo mundo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Então, nós conversamos com a professora de Genética da Biologia Geral da UFMG e responsável pelo projeto Ciência no Ar, que engloba o Ciência para Todos, Adilane Vilas Boas. Ela é responsável pela exposição dos textos do projeto que está sendo realizada na Biblioteca Central da UFMG, em conjunto com o Leitura para Todos. A exposição fica em cartaz até o dia 10 de dezembro, no Salão de Leitura da Biblioteca Central da UFMG, aqui no Campus Pampulha. Entrou pela Avenida Antônio Carlos, segue reto, 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 você vai dar de cara no prédio aí da Biblioteca Central. O telefone de lá é 3409-4648, 3409-4648.
Falando de livros.